como é que o Governo vai dar concretização à obrigação que tem de passar das palavras aos atos, valorizando os salários e as carreiras dos trabalhadores da administração pública, erradicando a precariedade laboral que em muitas áreas e setores da administração pública continua a verificar-se. Como é que vai garantir a compensação àqueles trabalhadores da administração pública que, sejam em situações de insalubridade, penosidade ou de risco, mantêm a sua determinação em dar uma resposta de qualidade dos serviços públicos que são prestados às populações e aos cidadãos? E já aqui foi colocado, e eu insisto, Sr. Primeiro-Ministro, como é que o Governo vai assegurar o cumprimento da obrigação que tem de garantir o subsídio de risco aos profissionais das forças de segurança, não apenas para dar cumprimento ao compromisso que assumiu no Orçamento do Estado, mas sobretudo para reconhecer perante os profissionais das forças de segurança a importância da missão que cumprem garantindo a segurança e a tranquilidade das populações. Tal como em relação aos profissionais do SNS, da escola pública, da segurança social, aos problemas dos trabalhadores da justiça, como é que o Governo vai assegurar a sua obrigação de resolver os problemas de carreiras que há anos se arrastam e que funcionam neste momento como um elemento de desmotivação, quando aquilo que os trabalhadores deviam ter era um elemento de motivação para continuar a dar a resposta de qualidade que têm dado nas necessidades dos cidadãos e das suas populações. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, em relação aos trabalhadores da administração pública, é absolutamente essencial que essa resposta seja dada. Para concluir, muito rapidamente, queria apenas colocar-lhe uma outra questão e que tem que ver com uma matéria que é absolutamente essencial também para dar resposta a um problema que é hoje um problema muito, muito, muito relevante e muito sentido norte a sul do país, que é um problema das creches. O problema das creches está previsto no orçamento o alargamento da gratuitidade das creches, abrangendo todas as crianças do primeiro e segundo escalão, e essa é uma medida que tem que ser cumprida sem dificuldades nem obstáculos, mas há hoje um outro problema que assume uma maior preponderância, que é a falta de creches, a falta de vagas em creches, porque muitas instituições fecharam portas com a justificação dos impactos da pandemia que se associaram a situações financeiras já débeis. Independentemente de ser ou não verdadeira essa justificação, a realidade é que há hoje menos vagas em creche. A resposta do Governo tem sido a de empurrar para as autarquias a responsabilidade para a criação de vagas de creche. Ora, isso não garante, de norte a sul do país, uma resposta adequada às necessidades das famílias, e essa resposta tem que ser assegurada envolvendo responsabilidades do Ministério da Educação e da Segurança Social para assegurar uma resposta de norte a sul do país que corresponda, de facto, às necessidades das famílias e que garanta, do ponto de vista pedagógico, também a qualidade que tem que estar associada a essas vagas de creche. E a questão que colocamos é que opção é que vai fazer o Governo para dar resposta a este problema.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Fez um ano que se passaram os incêndios em Santo Tirso, um fim de semana fatídico que veio pôr a nu aquela que era a realidade da proteção animal em Portugal, para o qual o PAN vinha alertando já há muito tempo. Passou-se um ano, mas infelizmente ainda não temos uma equipa de resgate e proteção animal garantida pelo Governo. Ainda estamos à espera daquilo que são os despachos ao nível de um plano nacional de esterilização. Ainda aguardamos aquela que é a verba também para que os centros de recolha oficial de animais possam recuperar, possam fazer obras. Ainda aguardamos para aquele que é o levantamento oficial dos canis ilegais em Portugal, sejam eles do Estado, sejam eles particulares. No fundo, Sr. Primeiro-Ministro, o que queremos saber é, afinal, para o Governo, qual é o calendário previsto para a proteção animal e para as respostas que há tanto tempo esperamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, venho falar-lhe de um assunto que nos é muito caro aos dois, tanto quanto a si e a mim, e que tenho a certeza que apreciará, e que são os Açores. E trago-lhe este tema dos Açores, que tem a ver com o plano de recuperação e resiliência, que, como sabem, no curso da nossa do nosso último debate, tem 1% da verba cativada para projetos do Estado a serem implementados nos Açores. Este 1% corresponde a 117 milhões, sensivelmente, de euros. É uma verba muito significativa e é uma verba que os deputados eleitos pelo Círculo dos Açores irão estar particularmente atentos à sua implementação no terreno, para que ela não seja não utilizada à semelhança de um exercício que lhe é muito comum, que é uma baixa taxa de realização de investimentos, em particular do Estado em relação aos Açores. O segundo tema que lhe trago é um tema que se prende com aquilo que eu ouvi dizer, e ouvi-o com toda a atenção, e parecia-me, confesso-lhe, que estava a ouvir Frei Tomás, quando falava da integração e do aspecto social, da dimensão social, na resposta a esta crise. Esta Câmara aprovou uma lei de apoio, de majoração de apoios sociais aos ex-trabalhadores da COFAC. Foi uma lei aprovada em setembro de 2020. Foi uma lei que carece de regulamentação para ser eficaz e para que os trabalhadores tenham efetivamente acesso às ajudas. Foi uma lei importantíssima, iniciativa do PSD, é preciso que se lhe diga, praticamente aprovada por unanimidade nesta Câmara. E, Sr. Primeiro-Ministro, falta ao Governo cumprir a lei. E cumprir a lei é muito simples, ó Sr. Primeiro-Ministro, é regulamentar, é publicar, para que esses trabalhadores tenham acesso à dignidade e à integração social que, muito bem, o Sr. Primeiro-Ministro, dali da tribuna, tanto enunciou. Sr. Primeiro-Ministro, eu fico com a sensação que Vossa Excelência é forte com os fracos e fracos fortes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Falarmos deste Estado da Nação, neste ano que vivemos, implica que tenhamos que falar de educação, numa altura particularmente difícil para o país, como já aqui o dissemos, e por isso nós não podemos deixar passar neste debate a discussão sobre o plano de recuperação de aprendizagens dos nossos alunos e, muito menos, podemos permitir-nos ignorar a dimensão destas medidas do Governo para que um aluno saia mais prejudicado desta pandemia. E a verdade é que, apesar de todo o esforço das escolas, todo o esforço dos professores, dos pais, de toda a comunidade educativa, das autarquias, do Governo, de todo o país, esta pandemia deixou marcas muito duras que temos que ultrapassar. E, de facto, este plano de recuperação de aprendizagens, resume-se na palavra que bem empregou: ambição. Na ambição de um país de futuro, num país de cultura, de conhecimento, com mais 900 milhões de euros para dar resposta a uma necessidade prioritária, mas, fundamentalmente, para dar corpo a uma abordagem pedagógica consistente. Senhor Primeiro-Ministro, nós sabemos que a educação está longe de ser o caos que muitos aqui, muitas vezes, gostam de fazer passar, e certamente não funciona em piloto automático para quando algo corra bem, isso se deva a todos, menos ao Governo. E por isso eu tenho uma questão muito concreta para lhe colocar. Há pais, há alunos que hoje nos acompanham e que depositam na escola pública as esperanças de uma vida melhor. E a palavra de confiança que aqui deixou, que o tempo perdido pode ser recuperado, que esta geração não sairá prejudicada, leva também a que surjam questões que têm que ser colocadas. É de que forma é que este plano contribuirá para a qualidade de ensino nos próximos 2 anos letivos. Senhor Primeiro-Ministro, eu termino dizendo que nós todos sabemos que esta é uma tarefa muitíssimo difícil. Mas quando olhamos para os dados do abandono escolar mais baixo de sempre, para o número mais alto de sempre de estudantes a diplomarem-se no ensino superior, nós ganhamos certamente ânimo redobrado para este combate e reforçamos aquela que é a nossa confiança que tudo fará para, mais uma vez, não deixar ninguém para trás. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Deputado Duarte,
é as indicações que eu tenho aqui, que a mesa, foram as indicações que foram dadas à mesa. Então, o Sr. Deputado Duarte Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Não houve nenhum aumento de impostos nos últimos 2 meses, mas o preço dos combustíveis continuou a subir. Ou seja, o que explica o aumento dos preços dos combustíveis e da energia são sobretudo os lucros das petrolíferas, é a privatização do mercado energético e é a entrega deste setor aos grandes grupos económicos. Os preços da energia e dos combustíveis são mais um entrave à recuperação da atividade económica e do rendimento das famílias. São um peso aos ombros de um país que já suporta uma das faturas energéticas mais elevadas da Europa. E é neste contexto que a Galp anuncia que distribuirá mais de 290 milhões de euros e a EDP mais 755 milhões de euros aos seus acionistas. Isto é inaceitável e, sobretudo, é inaceitável que o setor estratégico, como é o caso da energia, esteja nas mãos de grupos económicos em vez de ser colocado ao serviço do desenvolvimento do país. Além da proposta de controle público do setor, o PCP apresentou recentemente soluções para contrariar estes aumentos dos preços da energia. Propomos o estabelecimento até o final de 2022 de um regime de preços máximos nos combustíveis que impeça o aumento das margens de lucros das petrolíferas, abrangendo também a componente fiscal. Propomos medidas para baixar o preço da botija de gás para esbater o diferencial de um lado e do outro da fronteira. Propomos que o Governo reverta o aumento de 3% na tarifa regulada da eletricidade, que terá impactos em todas as tarifas da eletricidade. Propomos a isenção do imposto petrolífero sobre a parte da energia elétrica que é produzida por fontes de energia renovável, entre outras medidas. Já depois de apresentadas as propostas do PCP, também o Governo anunciou a intenção de intervir sobre as margens dos combustíveis, sem que se tenha ainda percebido o alcance das intenções do Governo. E é esse esclarecimento que queremos hoje, Sr. Primeiro-Ministro. Como é que o Governo vai controlar as margens das petrolíferas e garantir uma redução efetiva do preço dos combustíveis? E no gás e na eletricidade, que medidas vai o Governo implementar? Vai intervir para baixar os preços ou vai ficar à espera que chegue mais um inverno frio na casa dos portugueses, enquanto a EDP e outros grupos económicos distribuem dividendos aos seus acionistas? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tenho também a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, no último debate sobre o Estado da Nação, trouxemos a esta Câmara alguns exemplos da falta de palavra do seu Governo para com a Madeira e desafiamos a corrigir a trajetória do seu relacionamento com a região. Passou uma ação legislativa e continua tudo igual. O Sr. Primeiro-Ministro continua a fugir dos assuntos da Madeira e muito particularmente do novo Hospital da Madeira, como o diabo foge da cruz. Aliás, na sua última visita oficial à região, às matérias pendentes, o Sr. Ministro nada disse. Entrou mudo e saiu calado. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, já devia saber que os madeirenses não são pessoas de desistir e os deputados que os representam também não. E por isso, Sr. Ministro, pode tirar o cavalinho da chuva porque pode constipar-se. O Sr. Ministro pode continuar a fugir às questões, mas nós vamos continuar a perguntar-lhe. Quando é que vai cumprir com as suas promessas? Quando é que vai clarificar o cofinanciamento do novo Hospital da Madeira? Quando é que vai corrigir a resolução do Conselho de Ministros para constar preto no branco que o financiamento prometido é de 50% e nunca abaixo disso e muito menos, Sr. Primeiro-Ministro, descontar o custo de infraestruturas alheias? Graças à Madeira, o novo hospital já está no terreno. Mas o Sr. Primeiro-Ministro continua a fugir às suas responsabilidades e a recusar, como recusou em tempo de pandemia, todos os pedidos que a região efetuou. Até quando? Até quando, Sr. Primeiro-Ministro, os madeirenses vão ser vítimas do seu comportamento omissivo e, perdão uma expressão, vergonhoso do Governo de Vossa Excelência?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. É verdade que o Governo continua na linha da frente do combate à pandemia, colocou o Estado e todo o seu empenho ao serviço das pessoas para superarmos este desafio coletivo. Mas se a área que prova, ao contrário do que foi dito, que não perdemos a ambição em relação aos grandes desafios do país, para além da saúde pública e recuperação, é mesmo a política de habitação. A grande reforma que prossegue é a construção da intervenção pública que faltava ao Estado Social e assim continuarmos a construção do edifício da democracia. Porque a habitação era, antes de 2015, antes deste Governo e deste Primeiro-Ministro, o parente pobre do Estado Social e o direito constitucional mais ignorado do nosso país, mas mesmo com uma crise social, colocou nova pressão nas carências de habitação, virámos essa página.
Este desígnio vai muito para além do plano de recuperação e resiliência para responder a quem falta casa digna, para responder a quem os